Fala pessoal, meu nome é Demo Oliveira, sou CEO e fundador da Goshen Land, consultoria de expansão de negócios, e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu particularmente adoro: desenvolver novos produtos e serviços para fazer a empresa continuar crescendo, continuar sendo criativa, continuar atingindo novos mercados. Esse assunto é tão importante e tão atual. E ele está em tanta velocidade de transformação que você precisa ser o mestre desse assunto. Identificar quando é a hora de mudar, identificar como criar, identificar como fazer. E nesse podcast eu vou explicar isso para você, empresário que está ouvindo. Então, nesse exato momento, curta, comenta, compartilha, envie para o máximo de pessoas possíveis, para o seu time de marketing, para o seu time de vendas, para o seu sócio, para todas as pessoas que precisam desenvolver novos produtos e serviços para fazer a empresa crescer. Isso, além de importante, vai te ajudar a continuar ficando sempre inovador para os seus clientes, seus consumidores, seu perfil ideal de consumidor e assim por diante. Esse é o Papo de Expansão. E nesse episódio, além de tudo isso, eu vou ser audacioso também de te ensinar a forma prática de como lançar novos produtos e serviços. Quando nós falamos de lançamento de novos produtos e serviços, que é um dos pilares das sete inteligências da expansão de negócios, você primeiro precisa identificar a necessidade do seu cliente. Você precisa entender, compreender quais são os desejos dele, porque os desejos dele são fundamentais para desenvolver novos produtos e serviços que atendam às suas demandas. Parece técnico, mas vai além disso. E eu vou dar um exemplo muito real. Um cliente me abordou no Nordeste do Brasil, eu já contei isso algumas vezes. Ele era um grande fabricante de vasos, vasos para hotel. O que é vaso para hotel? Quando você entra dentro de um hotel, tem aquele vaso enorme, maior do que o tamanho de uma pessoa. E ele me abordou e falou assim: Dema, eu preciso da ajuda da Goshen Land para expandir a minha venda de vaso. Quando eu comecei a olhar os números, comecei a entender sobre a empresa, eu percebi que ele já tinha 2 mil clientes e que ele já era muito grande, ele tinha showroom, ele já vendia demais, mas ele precisava transacionar a empresa dele de venda de vaso para venda de decoração. Não estou dizendo que isso é simples. Muitas vezes vender vaso é de um jeito, mas vender cadeira, lustre, flores, de plástico para um hotel é completamente diferente, são novos concorrentes, novos fornecedores, novas logísticas. Mas o sucesso do crescimento dele foi o desenvolvimento de novos produtos e serviços e transacionar de uma empresa de venda de monoproduto para uma empresa de multiprodutos. Isso só foi possível identificando a necessidade do cliente. O cliente falava assim: olha, eu gosto muito do teu vaso, é fantástico. Você consegue me entregar em todos os meus hotéis do Brasil inteiro esse tipo de produto de excelente qualidade, mas eu não tenho essa mesma qualidade de entrega, essa excelência de serviço, por exemplo, quando eu preciso de cadeiras, quando, por exemplo, eu preciso das plantas de plásticos que vão dentro do teu vaso. Os outros fornecedores não têm a mesma excelência que você. Isso é um fato, isso é algo de você entender a necessidade do cliente, te ajuda você pensar: opa, será que faz sentido eu entrar em outro mercado? Será que esse mercado que eu estou entrando, através dessa identificação de necessidade do cliente, ele é correlato com o meu mercado principal, que é vaso? E de fato foi. Esse cliente especificamente desenvolveu outros itens, através do mais simples para o mais difícil, porque, pessoal, há de se entender que se você já está dentro de um cliente vendendo determinado produto, desenvolver novos produtos e serviços para vender para o mesmo cliente com o mesmo nível de intensidade e qualidade, teoricamente é mais fácil. Um outro ponto é pesquisa de mercado. Nós quase não fazemos pesquisa de mercado. Por exemplo, vocês sabiam que a Apple, ela é conhecida por sua extensa pesquisa de mercado a desenvolver produtos como o iPhone? A gente sempre olha assim, o Steve Jobs meio arrogante falando: ah, usa esse iPhone do jeito que eu criei, que se eu for perguntar para você o que você quer, você nunca vai saber. Isso é super incorreto. A Apple é uma das empresas que mais realiza pesquisa de mercados. Por exemplo, o iPhone, ele é todo criado através de pesquisas profundas. Eles analisam tendências, qual é a cor, qual é o formato, qual é o tipo de material. Eles analisam, tipo, o comportamento do consumidor. Será que ele quer ter hipercustomização, igual um celular do Android, ou será que ele quer apenas ligar o celular e digitar o nome do aplicativo e o aplicativo aparecer? E esses feedbacks ajudam ele a ter melhores resultados na sua pesquisa de mercado. Então, qual foi a última vez que você fez realmente pesquisa de mercado? E antigamente era quase inacessível para pequenos empresários. Hoje é acessível ao clique. Tem várias startups, várias empresas pequenas que elas se predispõem a fazer pesquisas de mercados para que você descubra novas tendências de produtos e serviços ou outras áreas afins para desenvolver. Dentro da nossa consultoria, Goshenland, muitas vezes eu vejo a necessidade que o cliente precisa desenvolver pesquisa de mercado e nós desenvolvemos internamente para o cliente. É óbvio que é um investimento, mas é um investimento que tem retorno direto. O terceiro ponto é inovação. Muitas vezes, para desenvolver novos produtos e serviços, nós precisamos de inovação. Quando eu estava lançando alguns novos tablets na Samsung, porque antes de eu ser CEO da Goshenland, eu fui executivo durante 20 anos em outras multinacionais e nos últimos 13 na Samsung. E uma das coisas mais importantes para lançar o tablet, eu usei identificação de necessidade, pesquisa de mercado e inovação. Eu percebia que as pessoas que usavam tablets, elas tinham necessidades de música, vídeo. Não só a criança no restaurante ou na sua casa brincando, mas o adulto. E eu fiz uma pesquisa de mercado e identifiquei que o tablet, o principal aplicativo utilizado dentro do tablet era de música e vídeo. Exemplo, o maior player de música para quem tem tablet não é Spotify, é YouTube. Porque independente da tua classe social, você entra no YouTube e usa o YouTube como player de música. Aí eu fui para o item 3, inovação. Como que eu vou usar essa informação que eu tenho, essa pesquisa que eu tenho, e eu vou trazer inovação para um tablet que, teoricamente, não é algo novo? O tablet já existe há mais de uma década. Eu simplesmente usei essa informação e criei uma parceria exclusiva com Netflix e uma parceria exclusiva com uma marca de streaming, como, por exemplo, o Netflix. E dentro dessa parceria, eu trouxe inovação, eu trouxe ali tecnologia para dentro do tablet que não era relacionado apenas ao meu produto físico. Era um serviço de parceria. Quando a pessoa comprava um tablet Samsung, ele já recebia a assinatura da Netflix, já recebia, por exemplo, a assinatura do Spotify. E até hoje eu acredito que a Samsung utiliza esse tipo de atividade. Até a Apple, muitas vezes você tem um novo celular da Apple, ou um tablet da Apple, ou um computador da Apple, e ele fala 3 meses de Apple TV grátis, 3 meses de Apple Music grátis, e assim por diante. Isso é inovação. Mas antes de eu continuar, vou dar mais um reforço. Esse podcast é de utilidade pública. Curta, comenta, compartilha. Encaminhe agora para o seu time de marketing, para a sua agência que está fazendo as suas campanhas, falando na agência, escuta um pouco desse podcast. Me ajuda eu criar novas coisas para minha empresa, me ajuda eu crescer, me ajuda eu expandir de negócio. O Dema tem falado das 7 inteligências da expansão de negócios e essa inteligência é muito importante, que é o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Existe um quarto ponto, que é colaboração interdisciplinar. Eu vou dar um exemplo. A Google é conhecida por sua cultura de colaboração, onde as equipes de engenharia, design e marketing trabalham juntas para desenvolver produtos inovadores, como o Google Maps, né, que ele integra tecnologia de mapeamento com recursos de localização e navegação. Isso é uma colaboração de uma forma bem interdisciplinar. Ela promove ali os diversos conhecimentos de áreas dentro da empresa para garantir uma abordagem mais holística no desenvolvimento de produtos e serviços. Sem a área de engenharia, não existiria o Google Maps. Sem a área de tráfego, não existiria o Google Maps. Sem a área de localização, de mapeamento, não existiria o Google Maps. Então, isso tudo é a colaboração dentro da própria Google que faz com que haja lançamento de novos produtos e serviços. Gostaria de perguntar para você, as suas áreas dentro da sua empresa se conversam? Já teve alguma ideia, algum projeto específico que surgiu da colaboração de algumas áreas internas? Eu vou dar um exemplo específico da minha empresa, a Goshenland, consultoria em expansão de negócios. A Goshenland, ela tem um serviço que se chama Conselho com Aceleração. O que é Conselho com Aceleração? Conselho com Aceleração é você, além de ter prestar consultoria para uma empresa, você, após a prestação, compra a briga da empresa, entra dentro da empresa como sócio e acaba gerenciando o crescimento da empresa com uma posição de diretoria da organização, sendo ali não só um conselheiro, mas sendo ali alguém que vai ajudar a empresa a sair do ponto A para o ponto B. Esse serviço especificamente não é liberado para todos. É liberado para um tipo de perfil de empresa, mas ele foi criado através dessa colaboração interdisciplinar. Reuniões e reuniões de diferentes áreas da empresa que conseguimos criar um produto, que esse produto ajuda as empresas a crescer colocando a mão na massa, porque era sempre uma dor. Olha, gostei muito da sua consultoria, fantástico. E agora, como que eu implemento? Eu não quero só ter uma pessoa aqui do meu lado da minha empresa, um analista, um gerente, uma pessoa me ajudando a implementar. Eu quero ter mais do que isso, eu quero ter liderança. E liderança e cultura é um dos pilares muito fortes da Goshenland. E por esse motivo que é importante você olhar para os lados, empresário, e ver qual é a quantidade de colaboração interdisciplinar que você consegue desenvolver dentro da tua empresa. Outro ponto, teste e validação. Olha como é importante teste e validação quando nós estamos falando da inteligência de desenvolvimento de novos produtos e serviços. Realizar testes e validações garantem a qualidade, garantem a usabilidade e eficácia dos produtos e serviços antes de lançá-los no mercado. E eu vou dar um exemplo típico meu. Há uns 4 anos atrás, a Samsung chegou para mim e falou: Dema, quero que você me ajuda a lançar um novo produto. Eu falei, qual produto? É uma mini TV em forma de tablet. Eu falei do tablet no exemplo anterior, eu quero continuar reforçando. Quando eu olhei o produto, eu falei, mas o que é isso? Ele falou assim, é um tablet de mesa para você assistir, não só ter o teu tablet, ter o seu despertador, mas também ter uma mini TV. Mas era um momento que TV estava em queda, do ponto de vista das pessoas assistirem ali. Era um produto caro. Era algo ali que era 2 vezes o tamanho de uma tela de um notebook. Então estou falando ali de algumas polegadas. Eu não me lembro a quantidade de polegadas, mas era algo 2 vezes o tamanho de uma tela de um notebook. E era um negócio que precisaria de anos de utilização, de pesquisas, para poder parar uma fábrica para produzir aquele produto. Quando nós lançamos esse tablet no mercado, ele foi concebido para a pessoa física ter ele no seu quarto. As propagandas eram assim, ao invés de ligar a TV, ao invés de pegar o tablet, ao invés de pegar a tela do celular e apertar play no Netflix enquanto você faz a sua academia, você simplesmente aperta play numa tela um pouquinho maior, que não é uma TV, que não é um computador, que não é um tablet, é uma tela do tamanho intermediário, que ela teoricamente daria mais conforto para você poder assistir um determinado tipo de programa. Sabe para onde que isso foi direcionado? Isso foi direcionado para as lojas de varejo. Foi lançado para clientes pessoa física, acabou sendo vendido para a Claro. A Claro comprou esse tablet maiorzão e começou a colocar ele nas paredes das lojas da Claro. A parede das lojas da Claro, ela não precisava de TV, porque era muito grande. Ela precisava de propagandas pequenas que passassem vídeos da Claro dentro das lojas e que fosse com um sistema operacional Android por trás para poder trocar facilmente, colocar aplicativos da própria Claro e mostrar através de uma tela touchscreen as inovações da Claro. Então foi mirado para um determinado tipo de cliente, o tiro saiu pela culatra e a gente acabou vendendo no PJ para cliente B2B. Aquele tipo de tablet para uma função específica que é propaganda, que é estar nas paredes das lojas, não apenas com uma tela igual uma TV, mas uma tela touchscreen. E foi vendido todas as unidades. Quando eu falo em teste e validação, é importante você testar e validar o produto antes de lançar, porque se a Samsung ela tivesse feito nesse exato momento os testes e as validações corretas, ela ia perceber que o cliente de casa, ele não iria utilizar esse produto da forma que foi concebida. Mas o mais interessante da Samsung, ela é muito inteligente. Quando ela lança, ela começa, o teste dela é venda real. Então ela vende real o produto no ponto de venda, verifica o resultado e vai mudando automaticamente ali com o carro andando. Então isso também é um teste de validação, um exemplo real que acabamos mirando para um lado, acabou acertando o outro. Outra coisa, quando a gente fala de lançar produtos e serviços, nós precisamos ter interação contínua, é estar aberto a feedbacks dos clientes e realizar interações contínuas nos produtos e serviços para melhorar constantemente a sua oferta. Quantas vezes você não lançou produto, empresário? E muitas vezes não ouviu o cliente, ou demorou para ouvir o teu vendedor, ou demorou para ouvir aquele representante comercial, aquele franqueado, e ele não conseguiu te dar o feedback necessário. A Coca-Cola é um exemplo de empresa que está constantemente, sabe, inteirando em sua linha de produtos, lançando novos sabores, embalagens com base no feedback dos consumidores para se manter relevante no mercado de bebidas. Você imagina? Existe uma cultura enorme de que Coca-Cola faz mal. E de fato, se a gente pega uma Coca-Cola com açúcar, não vou entrar no mínimo do detalhe do que o produto traz de benéfico para nós, mas ele precisa ter interação toda hora com o cliente, toda hora ele muda a embalagem, toda hora ele faz algo ali que vai ajudar, ouvindo o cliente para poder melhorar o produto dele, se transformar novo novamente. E por último, vou deixar o sétimo ponto das sete inteligências da expansão de negócios, que uma das sete é lançamento de produtos e serviços, é a estratégia de lançamento. Desenvolver uma estratégia de lançamento eficaz para introduzir os novos produtos e serviços no mercado e alcançar o público-alvo de maneira eficiente é vida. A Nike, ela é muito conhecida pelo seu sucesso. Eu gosto muito de trazer esse exemplo da Nike. Eu estive recentemente em Nova York com o diretor global da Air Jordan. Estávamos ali conversando e ele acabou de lançar uma loja, não da Nike, mas do Air Jordan, né, em Tóquio. Uma loja que está bombando. É o primeiro teste da Nike em varejo, colocando, por exemplo, uma marca de um produto daquele sentido. A loja toda esquematizada com a cara do Jordan, dos produtos Air Jordan. E essa estratégia de lançamento é fantástica, porque ela faz lançamento eficaz, a Nike. Ela cria expectativa, ela gera buzz, cria-se fila na frente da loja, na frente dos produtos. Muitas vezes você vai tentar comprar um novo tênis da Air Jordan, não tem no site, porque alguém já comprou antes várias quantidades e agora vai te revender com um ágio de duas vezes o valor que o tênis foi vendido. Todos os produtos se esgotam rapidamente após o lançamento. Então, você, empresário, quando for pensar em lançamento de novos produtos e serviços, identifique a estratégia de lançamento. Identifique o que você pode fazer para ele ser conhecido, para ele poder se desenvolver, para ele poder criar ali uma expectativa maior para ele ser diferenciado. E quando você faz uma estratégia de lançamento nesse nível de detalhamento, você chama mais atenção, tua marca cresce, você ganha dinheiro. Eu gosto também, muitas vezes, que a estratégia de lançamento que a gente chama de soft open. Ou seja, você abre devagarzinho, você faz uma estratégia pequenininha na primeira semana para testar se está tudo certo, deu certo na segunda semana ou no segundo mês, você vai e dá um tiro de canhão dentro da tua cidade, do teu bairro, do teu mercado, para que você tenha ali um sucesso significativo no lançamento do seu produto. Enfim, esses foram os sete pontos mais importantes para você criar novos produtos e serviços na sua empresa e continuar expandindo os seus negócios. Espero que tenham gostado e até o próximo Papo de Expansão com Deon Oliveira.